Amém. Deus é muito bom. Ele é que cuida de nós. O que Thaís falou aqui faz com que a gente possa refletir muito, né, sobre o que Jesus fez por nós. Eu também nunca tinha parado para pensar que Jesus morreu daquela maneira ali, como talvez a nossa mente natural ela nem compreenda como era aquele tipo de morte. E às vezes a gente vê uma imagem de Jesus com a sunga, uma cueca, alguma coisa assim, e a gente até romantiza esse momento da morte de Jesus, né? Mas de uma maneira onde a gente vê da maneira real, onde, como realmente aconteceu, foi uma maneira humilhante para qualquer ser humano. Já começa com a morte de cruz, que uma morte de cruz era a sentença mais pesada para o crime mais hediondo, o mais cruel que existisse naquela época. E Jesus foi levado sem culpa alguma, sem pecado algum. Ele deu a vida dele. Pilatos falou assim: eu não encontro nenhum pecado neste homem. Eu lavo as minhas mãos. Diz que ele foi entregue para a vontade de um povo. E por causa disso, ele deu a vida dele por mim e por você. Aquela sentença de morte era a minha dívida, era a sua dívida. Eu gosto de falar sempre assim, né, que nós temos dois caminhos. Um caminho é você viver sem Jesus, e você sabia que você sempre será uma pessoa eterna, você sempre vai existir, eu e você sempre iremos existir. Agora, o que define o lugar que você sempre vai existir, o que define o lugar onde eu vou estar para toda a eternidade, é a escolha que nós fazemos aqui, antes de partirmos para a eternidade. E o caminho que as pessoas fazem e escolhem viver sem Jesus, elas vão pagar por toda a eternidade. É uma dívida por toda a eternidade. Onde as pessoas desejarão morrer e não poderão morrer. Elas desejarão pôr fim naquele sofrimento, mas não poderão pôr fim naquele sofrimento. Os vermes os devorarão. Que vermes são esses? A minha culpa, a sua culpa, o pecado. Para aquelas pessoas que não escolherem Jesus. E é por isso que nós também temos um segundo caminho, e esse é o caminho que eu fiz, e esse é o caminho também que você fez. A escolha que você fez, de escolher Jesus Cristo. E quando nós escolhemos Jesus, nós transferimos essa dívida que era minha e que era sua para Ele. Eu louvo a Deus que Ele pagou aquela conta por mim e pagou aquela conta por toda a humanidade. Todos nós que agora acreditamos e cremos em Jesus, somos perdoados. Nenhuma culpa mais há para mim, nenhuma culpa mais há para você. Nenhuma dívida mais há para mim, nenhuma dívida mais há para você. Ele deu a vida dele por nós. Por isso que ele morreu daquela maneira. Morte humilhante. Diz que a imagem de Jesus na cruz foi tão desfigurada, tão desfigurada, que não dava para reconhecer as chagas que estava sobre ele. Foi para que agora eu e você pudéssemos viver essa vida que agora nós temos, livres, livres de culpa, livres de maldições, livres de qualquer condenação que o diabo queira colocar. Nós estamos livres. Amém? Nós não somos mais escravos, nem do pecado, nem do medo, mas agora nós somos filhos de Deus. E quando nós recebemos Jesus, nós fomos transformados em filhos de Deus. Eu e você. Amém? Glória a Deus. E hoje é o que nós estamos celebrando, né? Por que nós nos reunimos aqui uma vez por mês para cearmos? Essa não é uma prática religiosa, aonde nós celebramos sem o entendimento, sem compreensão. Nós precisamos ter compreensão do que nós estamos fazendo aqui hoje. O porquê que você veio aqui hoje para ceiar conosco? Nós viemos aqui para celebrar o que Jesus Cristo fez. Celebrar com os nossos corações alegres, porque Ele deu a vida dEle no nosso lugar. E é isso que nós estamos ceando. Quando nós comemos esse pão, nós estamos, nesse pão representa o corpo de Jesus, que foi crucificado naquela cruz, moído, como Thaís falou aqui, no nosso lugar. Jesus falou que quem não comer da sua carne e não beber do seu sangue, não terá parte com ele. Quando nós comemos este pão, nós estamos dizendo: olha, Jesus, eu acredito que verdadeiramente o Senhor deu a vida do Senhor, o corpo do Senhor no meu lugar. Quando nós bebemos deste cálice, nós estamos dizendo: olha, eu acredito que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Sabe aqueles pecados que o diabo fica tentando trazer para a sua mente, falando para você que você é o mesmo? É mentira. Esse sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Nós somos livres. Diga assim: eu sou livre. Eu não sou mais escravo do medo. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, que agora habita em mim e que agora habita em você. Sabe aquele tempo que nós passamos com Deus, orando em outras línguas, adorando a Deus? Você sabe o que o Espírito Santo está comunicando com o nosso espírito? De que nós somos filhos de Deus. Um dos maiores trabalhos que eu tenho tido como cristão, um dos maiores trabalhos que você tem também como cristão, é descobrir a sua identidade. Um dos maiores trabalhos que eu tenho como cristão é descobrir a minha identidade. Thaís não é agora simplesmente Thaís. Maísa não é simplesmente Maísa. Fó não é simplesmente mais Fó. e nenhum de vocês são simplesmente mais vocês, mas o que nós agora somos, somos filhos. Diga assim: eu sou filho, eu sou filho, eu sou filho de Deus, amém? Esse é o trabalho do Espírito Santo quando você passa tempo com Ele. Ele está todo o tempo testificando com seu espírito de que você é um filho de Deus. E como agora nós vamos viver a nossa vida? Você acha que agora, depois de tudo quanto Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, aquele sofrimento todo que Ele sofreu, é para mim viver a vida minha do meu jeito? Você acha que agora todo aquele trabalho de Jesus é para você viver a sua vida agora do seu jeito? Não, não é mais assim. A vida que eu vivi do meu jeito foi aquela vida que eu vivi antes de receber Jesus. Aí sim, essa foi a vida que eu vivi do meu jeito. Fiz o que eu quis, fui onde eu quis, falei o que eu quis. Mas agora que nós recebemos Jesus, não é mais essa vida que Deus espera que nós mais vivamos. Não é mais a vida mais que Ele espera que você viva. O apóstolo Paulo, falando dos pecados da imoralidade sexual, ele fala assim: vocês não sabem? Vocês ainda não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Diga assim: eu sei que o meu corpo é o templo, é a casa de Deus, é o templo, é a casa do Espírito Santo. Então agora eu não posso viver do meu jeito. Amém? Eu e você agora não podemos mais escolher viver do meu jeito. Você não pode mais escolher viver do seu jeito. Se você entender o que Jesus Cristo fez, você não vai viver do seu jeito. Eu não posso mais viver do meu jeito. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquelas pessoas, quando ele estava falando sobre as imoralidades sexuais, as imoralidades da carne. E ele fala assim para a igreja de Corinto: vocês não sabem que vocês agora, o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo. Deus requer de mim, Ele requer de você agora, que nós façamos o nosso melhor para andar em santidade aqui nessa terra. Amém? Agora eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. No Evangelho de João, Evangelho de João, gente, imagina, Jesus, ele viveu aqui. E ele passou 3 anos e pouco com os discípulos, ensinando os discípulos, realizando milagres com os discípulos, operando maravilhas por onde ele ia. E todos os discípulos acompanharam a vida de Jesus. Imagina os milagres que os discípulos viram. pães, 3 pãezinhos e alguns peixes, né? 3 peixes e 5 pães, sendo multiplicado para 5.000 pessoas, e todos comerem, ficarem fartos e sobrarem ainda 12 cestos lotados. E tantas outras milagres que os discípulos viram e assistiram, por onde eles foram. Eu estava falando em um lugar esses dias, que se Jesus ainda estivesse aqui, para resolver um problema que talvez eu estivesse enfrentando, você estivesse enfrentando, para que ele pudesse orar por nós, se nós tivéssemos uma senha, talvez essa senha demoraria mais de 20 anos, talvez, para que ele pudesse atender um de nós, porque a fila seria enorme. Sem falar que o lugar fisicamente que ele estava teria que ser aquele lugar que você teria que ir lá para que você fosse curado. Vocês lembram daquele homem que estava numa maca? Que os 4 amigos dele, homens também cheios de fé, pegou aquele homem na maca, levou aonde Jesus estava, na casa onde Jesus estava pregando, ensinando e curando os enfermos. E de repente, quando eles chegaram lá na porta daquele lugar, o lugar lotado, não dava mais para entrar. E agora? Aqueles homens não desistiram daquele amigo dele, que estava ali na maca, não podia andar. Mas diz que esses 4 amigos que levaram esse homem, diz que subiu até o teto e abriu o telhado e desceu com esse homem que estava naquela maca deitado até ao lugar onde Jesus estava. E diz que ali Jesus orou por aquele homem e aquele homem foi curado. Ou seja, para que alguém fosse curado, para que alguém recebesse de Jesus, precisava ir até o lugar onde Jesus estava. E muitas pessoas do ministério de Jesus, quando ele passou, diz que ele passou por muitos lugares fazendo bem a todos, curando a todos, expulsando demônios, curando os enfermos. Imagina a alegria daqueles discípulos de ver tantos milagres, tantas coisas. Mas de repente Jesus começa a falar para os discípulos que ele ia embora, e que ele ia sofrer, que ele ia morrer, e que ele ia entregar a vida dele por nós. E os discípulos, alguns deles até falavam assim: olha, não vai acontecer nada disso com o Senhor, vira essa boca para lá, era como se estivesse falando assim para Jesus. Pedro foi um desses que falou com Jesus, e Jesus falou assim: aparta de mim, Satanás, porque você está sondando as coisas dos homens e não as coisas que é de Deus. Naquele tempo Jesus já sabia que era preciso ele entregar a vida dele, como ele entregou, como Thaís falou aqui, uma morte humilhante. Jesus é o próprio Filho de Deus que desceu da sua glória, desceu dos céus e veio até aqui, esvaziou da sua glória. Ele é Deus, mas não se fez como Deus quando ele viveu aqui. Ele viveu aqui como qualquer um de nós. Qualquer um de nós. A palavra de Deus diz que ele humilhou a si mesmo e se fez um homem como qualquer um de nós. E não usou por usurpação ser igual a Deus. Tudo quanto Jesus realizou aqui foi como homem, como eu e como você. Ele realizou todas as obras, viveu aqui de uma maneira como qualquer um de nós. É por isso que a palavra de Deus diz que quem falar que Jesus não veio aqui em carne é do anticristo. Não é a mensagem que é de Cristo, a mensagem que é de Deus. É a mensagem que é contra Cristo. Porque Jesus, ele veio aqui em carne. Ele passou por todas as questões que talvez eu e você enfrentamos. E você sabe por que Jesus veio aqui em carne? Para mostrar para mim, para mostrar para você, que nós podemos vencer como ele venceu. Vencer o pecado, vencer os desejos da carne, superar todas as questões que às vezes a gente enfrenta. Quantos de nós às vezes achamos que nós enfrentamos coisas difíceis demais? E eu sempre gosto de falar, se nós nos reunirmos aqui, fazer uma roda aqui e começarmos a contar os nossos problemas, talvez o problema que eu acho que é grande, eu vou falar, eu não sabia a dificuldade que aquela pessoa estava enfrentando, mas aquela dificuldade que ela está enfrentando é maior do que aqui eu estou achando que era grande, que era a minha dificuldade. Nós vamos deparar com todo mundo aqui enfrentando lutas, enfrentando dificuldades. Mas Jesus, ele deu a vida dele por nós. E ele veio aqui em carne. Ele não veio aqui como Deus, mas ele veio em carne para mostrar para mim e para você que nós também podemos. Nós recebemos o mesmo que Jesus também recebeu. E hoje nós não precisamos mais pegar uma senha para ser atendido daqui 20 anos por Jesus. Se Jesus continuasse aqui fisicamente, todo mundo que quisesse receber algo de Jesus precisava ir lá com ele fisicamente para receber. E foi por isso que ele teve, Deus criou um plano. O plano é: Jesus, vai lá e dá a sua vida por toda a humanidade. Esse é o plano, é a parte do plano. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todos nós que agora nele cremos não mais pereçamos, mas tenhamos agora o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Mas imagina, você todo empolgado andando com Jesus. Quem queria andar com Jesus aqui fisicamente? Eu queria. Fisicamente, por todos os lugares que ele tivesse. Sendo atendido, os lugares onde ele ia, as pessoas faziam o maior banquete para ele. Algumas pessoas faziam, olha, chegou Jesus, e os milagres acontecendo, as multidões seguindo Jesus, e de repente Jesus reúne eles e fala assim, olha, eu vou embora. Se eu estivesse andando fisicamente também com Jesus, eu pensaria como os discípulos, agora que as coisas começaram a se encaixar, o Senhor vai embora? Não pode. Eu queria que vocês abrissem João 16, vamos ver um pouco aqui de João 16, versículo 5. João 16, capítulo 16, versículo 5. Agora, porém, eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Sei que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Imagina, gente, Jesus falando para os discípulos que ele ia ser crucificado. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Eu quero que vocês falem assim: Jesus, ele partiu para o meu próprio bem. Foi para o meu bem que Jesus retornou e agora intercede por mim. Amém? Vocês lembram que eu falei que ele veio do Pai? E que ele estava voltando para o Pai? E agora onde Jesus está? À direita de Deus. Ele é o nosso intercessor, não tem mais ninguém que você pode pedir para interceder por você. Nenhum outro nome nessa terra pode interceder por nenhum de nós, senão Jesus. Só Jesus é que pode interceder por nós. E aqui diz que ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus. Amém? Agora olha o que continua. Sei que é que ao dizer-vos sobre o que ocorrerá, o vosso coração foi tomado de tristeza. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for o advogado, ele está falando aqui do Espírito Santo, não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Nós falamos uns 3 domingos, talvez, sobre o poder do diabo. Ele não tem mais nenhum poder mais sobre nenhum de nós. Jesus, quando ele estava indo para os céus, ele reuniu os discípulos e falou assim: eu dou para vocês agora toda autoridade sobre todo o poder das trevas, sobre todo o poder do diabo. Nada nem ninguém poderá vos fazer qualquer mal. Nós temos autoridade. Jesus, ele transferiu a autoridade que ele viveu aqui nessa terra para cada um de nós como cristãos. A palavra de Deus diz que aqueles que crerem colocarão as mãos sobre os doentes e eles poderão ser curados. Aqueles que crerem poderão falar em outras línguas. Aqueles que crerem poderão pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do diabo, e nada nem ninguém nos fará qualquer mal. Jesus transferiu a glória que ele recebeu do Pai para cada um de nós. Diga assim: eu não estou só. Eu não estou sozinho. Amém? Não importa o lugar que você esteja, O Espírito Santo, quando você recebe Jesus, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. O mesmo poder que Jesus tinha, nós agora está disponível para cada um de nós. O plano de Deus é que não houvesse apenas um Jesus aqui nessa terra, mas que todos nós que agora recebêssemos Jesus, nos tornássemos como Ele aqui, para saquear o inferno. Esse é o plano de Deus. E é por isso que Jesus está falando aqui, ó, não fiquem tristes, é para o vosso bem que eu parta. Às vezes nós vamos em alguns lugares, essa semana mesmo nós estivemos em um lugar assim, onde as pessoas estão aprisionadas, nós somos no presídio, e ali nós compartilhamos com aqueles homens a palavra de Deus. E eu pude falar para eles que cada um deles que receberam Jesus, esse corpo que nós temos agora, se tornou o templo do Espírito Santo, e que Deus, o próprio Deus, através do poder do Espírito Santo, morava dentro de cada um deles. Você sabe o que é isso? Para quem não pode ir para lugar nenhum, para quem tem que ficar preso dentro de uma cela, isso é libertador. Essa semana nós assistimos um filme que talvez alguns de vocês já tenham assistido, e aqueles que não assistiram, procurem assistir esse filme. Se vocês têm família, procure assistir com a família de vocês. É um filme maravilhoso para que a gente possa assistir junto com família. Chama O Peregrino. Ele foi escrito por um homem chamado John Bunyan, mais ou menos assim. E você sabe onde é que ele escreveu esse livro? Dentro de uma cela. E você sabe por que ele estava preso? Porque eles prenderam ele, porque ele começou a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus e descobrir verdades que as pessoas não queriam ouvir. Existem algumas epístolas aqui também da palavra de Deus, que os historiadores acreditam que elas foram escritas também dentro de uma cadeia. Muitas, algumas delas, como a Epístola de Filipenses. Então hoje nós temos o Espírito Santo, e Ele está morando dentro de cada um de nós. Amém? Vamos continuar aqui? Eu ainda tenho muitas verdades. Olha o que Jesus diz aqui. Depois de andar com os discípulos 3 anos e alguma coisa, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Já pensou, depois de ter andado com Jesus 3 anos, você ouvir: olha, eu queria te explicar a você muita coisa, mas eu não pude te explicar e nem vou poder te explicar. Até esse momento eu não posso te ensinar nada disso aqui, porque é demais. É demais para a compreensão sua humana, entendeu o que eu queria ensinar para vocês. Vocês têm que mudar de natureza, vocês precisam receber uma nova natureza. Eu preciso ir para o céu, para que vocês possam receber uma nova natureza e possam estar habilitados para serem ensinados. Foi o que aconteceu. Você imagina, lá em casa, eu tenho uma cachorrinha. A natureza daquela, de Maggie, a nossa cachorra, a natureza dela é de cachorro. Eu posso ficar ali com ela, ali, ó, tentando explicar para ela coisas, e tentando explicar para ela coisas, ela nunca vai me entender. Eu posso querer colocar ela no colo, fazer de conta que ela é minha filha, nunca ela vai ser minha filha. Ela tem a natureza de cachorro. Era o que Jesus estava falando para aquelas pessoas: olha, eu queria ensinar para vocês, mas vocês ainda não nasceram de novo. Vocês ainda não têm uma nova natureza. A natureza de vocês é a natureza de trevas. E é por isso que Jesus precisava fazer o que ele fez. Morrer, como Thaís falou aqui. Uma morte humilhante por mim e por você. Uma morte vergonhosa e humilhante. Para que agora nós pudéssemos receber uma nova natureza. A mesma natureza que Jesus tinha. Nós recebemos agora essa nova natureza. Quando nós recebemos Jesus, nós somos transformados. Você foi transformado, eu fui transformado. Em filho de Deus. É como se você saísse de uma natureza de animal, de cachorro, de qualquer uma outra coisa assim, e tivesse agora uma natureza capaz de compreender as mesmas coisas que Jesus compreendeu. Diga assim: eu sou uma nova criatura. Amém. Não deixe com que o diabo te condene e traga para a sua memória imagens do que você era, que não é mais quem você é. Você não é o que você era. Quando você recebeu Jesus, diz que todos aqueles pecados de todos nós, quando nós nos arrependemos, foram banidos da nossa lista, foram apagados da nossa caderneta. Amém. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. Talvez você esteja pensando como os discípulos: não seria melhor se Jesus tivesse continuado? Não seria melhor se ele não tivesse permanecido? O que Jesus está falando aqui, que ele estava indo, não é para o nosso mal, mas ele estava indo para trazer algo que para nós seria melhor do que ele continuar aqui fisicamente. Porque agora nós temos o próprio Deus morando dentro de nós. O Espírito Santo veio morar dentro de mim, dentro de você. Você tem o melhor professor. Você sabe o que que acontece quando você quer aprender algo e você encontra o melhor professor? No mundo natural, esse melhor professor é o curso mais caro. Sabe por quê? Porque você não vai perder nada, você vai aprender tudo. Tudo quanto você queira aprender, quando você encontra o melhor professor. E é isso que o Espírito Santo veio, ele veio ser o meu mestre, o seu mestre. Você não precisa entrar numa sala de aula para querer aprender, porque agora o Espírito Santo, ele mora dentro de você. E ele está disponível para te ensinar todas as coisas. Todas as vezes que você passa tempo com Deus, seja através da adoração, da sua comunhão e oração em outras línguas, da confissão da palavra, você está se permitindo com que o Espírito Santo te guie por todo o caminho da verdade. Ele quer revelar verdades que você não podia entender ou compreender quando você não era nascido de novo. Você já viu muitas pessoas falando assim: olha, eu não entendo direito a Bíblia, eu não entendo o que Jesus queria dizer. Agora você pode compreender, porque você tem o melhor mestre morando dentro de você. E você pode deixar ele te ensinar o tanto quanto você queira que ele te ensine. Eu quero que o Espírito Santo me ensine uma hora, todo dia. Ele vai te ensinar. Eu quero que o Espírito Santo me ensine 8 horas, todos os dias. Ah, ele vai te ensinar. Eu quero que o Espírito Santo me ensine 3 horas, todos os dias. Ele também vai te ensinar. Não importa o tempo que você queira dar para ele, ele vai estar lá para te ensinar a andar por todo o caminho da verdade. Você sabe o que é você andar no caminho da verdade? Você sabe o que é você fazer uma viagem de 10 anos, fazendo coisa e fazendo coisa, e de repente você olhar para trás e falar assim: poxa vida, isso tudo era mentira? Nada disso era verdade? Isso é triste demais. É decepcionante você ter ficado 20 anos, 15 anos, fazendo e fazendo coisa, e andando e andando e andando em estradas e mais estradas, e de repente você olhar para trás: poxa vida, tudo errado, tudo mentira. Por isso que eu digo para vocês: não abra mão desse mestre, não descarte a presença desse mestre dentro de cada um de vocês. O Espírito Santo, aquele que Jesus Cristo disse: olha, é para o vosso bem, não é para o vosso mal que eu vou partir, porque se eu não for, ele não poderá vir, mas se eu for, ele virá. E ele vai vir morar dentro de vocês, e ele vai vos guiar por todo o caminho da verdade. Amém? Por isso que o batismo no Espírito Santo é tão importante. Lá em Atos 1:8, Jesus falou assim: olha, vocês vão receber o poder, o mesmo poder que foi me dado, o mesmo poder que eu andei neste mundo, vocês vão poder receber o poder, recebereis o poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas. Eu sei que agora muitos crentes, eles estão procurando pelos dons, muitos, mas muitos mesmo, ficam empolgados por causa dos dons de Deus na vida deles, e eu gosto dos dons, precisamos dos dons, todos nós precisamos dos dons. O que é um dom? É algo que você recebeu gratuitamente de Deus. Mas o que realmente identifica que você é um filho de Deus é você andar como Jesus aqui andou nessa terra. A palavra de Deus diz que uma árvore é conhecida pelo quê? Pelos frutos. Ah, eu opero nos dons, mas continua mentindo? Continua falando mal do seu vizinho, dos seus irmãos? Vamos buscar o que é mais excelente. Paulo, quando descreveu sobre os dons, agora ele falou assim: agora eu vou mostrar para vocês um caminho que é sobremodo excelente, maior. É maior do que vocês buscarem por essas coisas. Trilhe o caminho, encontre o amor. Porque o amor, ele não se vai se ufanar, o amor não vai desejar o mal para o outro. O amor não vai, não é egoísta. O amor não busca os seus próprios interesses. Ah, mas eu tenho o dom de cantar. Ah, eu tenho o dom de fazer isso. Existe um caminho que é sobremodo excelente. E é esse caminho que nós precisamos procurar. Eu vou passar a mostrar para vocês agora um caminho que é diferente, um caminho que é sobremodo maior. Trilhe o caminho do amor. O amor, ele não é egoísta. Ele não se ufana. Ele não busca os seus próprios interesses. E tantas outras coisas que Paulo descreve lá. Nós temos agora o Espírito Santo, irmãos, morando dentro de cada um de nós. Amém. Romanos 8. Versículo 15. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota, o mesmo espírito que Jesus Cristo recebeu de filho. Nós também recebemos este mesmo espírito, o espírito de filho, amém, que vos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, Você é herdeiro, você não está fazendo essa trajetória aqui para não ter uma herança, não existe uma herança para cada um de nós. Eu fico muito assim, olhando para a vida de algumas pessoas, quando a vida delas todinha é se empenhar para deixar fortuna aqui nessa terra. E Jesus falou assim: louco, louco, se hoje te pedirá a tua alma, o que você tem? O que você tem para Deus? O que nós precisamos é deixar tesouro lá no céu. A nossa maior herança, que não acaba, não vai ter ladrão, não vai ter traça, não vai ter nada que vai poder corroer. Amém? Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Agora, 1 Coríntios, para a gente finalizar, 6, 19. 1 Coríntios 6, 19. Vamos ver o 18. Fala assim: portanto, fugi, portanto, da imoralidade sexual. O apóstolo Paulo diz: qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Paulo estava falando daqueles pecados sexuais que ele estava exortando aquelas pessoas para que abandonasse aquelas práticas, deixasse aquelas práticas. E aí ele fala assim, ó: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Diga assim: o meu corpo. Se você acredita realmente nisso, eu vou falar primeiro, você escuta, para ver se é realmente isso que você quer fazer, tá bom? Se você tiver convicção de que realmente é isso, faça depois, eu vou tornar a repetir. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, ele fala assim, ó: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Então eu vou falar para mim aqui: o meu corpo não pertence mais a mim. Se você acredita e quer seguir esse caminho, aonde você quer também colocar o seu corpo, para que esse mesmo corpo seja de Jesus, fala assim também comigo, diga assim, coloca a mão no seu coração. Diga assim: esse corpo não pertence mais a mim. Amém? É por isso que nós não fazemos e nem podemos fazer o que a gente quer fazer. Jesus disse que ele não veio aqui fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo agora é templo do Espírito Santo. Nós podemos trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou de santidade. Amém? Pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Se tem uma das coisas que você pode glorificar a Deus, é nesse próprio corpo. Amém. Faça com que a imagem de Cristo cresça cada vez mais dentro deste corpo seu. Quando você escolhe viver uma vida de santidade, quando você escolhe orar em outras línguas, não importa o lugar que você esteja, você pode fazer com que você cresça em santidade, com que você trilhe um caminho em santidade. Amém. Continue fazendo a sua caminhada, continue passando tempo com Deus, continue deixando com que o Espírito Santo faça mudanças na sua vida. Thaís hoje estava compartilhando comigo algo maravilhoso. Às vezes, quando nós estamos orando, vamos supor que você tira aí uma semana para orar. E depois de uma semana, você olha e parece que nada aconteceu. Mas aconteceu e está acontecendo. Isso é igual você plantar uma árvore. Se você plantar uma árvore lá e colocar uma semente lá e pegar, reunir um tanto de pessoas, colocar em volta daquela semente, sentar ali, e depois talvez de uma semana, talvez para você também não aconteceu nada, mas está acontecendo. Assim também é a nossa edificação. O tempo que você passa com Deus e com o Espírito Santo, Ele está edificando a sua fé. Você está se desvencilhando de mais coisas e de mais coisas. E nós vamos trilhando esse caminho. Amém? Então nós vamos ceiar agora. Eles vão passar aí. E quem é que pode ceiar? Essa mesa não é de ninguém aqui, ó. Essa mesa é do Senhor. Quem tem que fazer o julgamento não é ninguém que está aqui que vai julgar quem é que vai ceiar e quem não vai ceiar. Quem tem que julgar é você mesmo, julgue você mesmo. E coma do pão e beba do cálice. Amém? Quando nós estamos comendo deste pão e bebendo deste cálice, nós estamos falando que nós não vamos deixar de trilhar esse caminho da santidade, que nós não vamos deixar de andar com Deus aqui nessa terra. Amém.